Olá para você que nos acompanha, estamos com mais uma edição do Escuta Mana aqui para você e o nosso assunto é resenha do Sou Manaus Passo a Passo 2023, o maior festival de artes integradas do norte do país. E convidamos aqui com a gente para essa primeira resenha o DJ Keoma, que se apresentou no Sou Manaus Passo a Passo 2023, e também Rebeca Grana, sejam muito bem-vindos.
Obrigado. Muito
Obrigada
obrigado.
pelo convite.
E qual é o de vocês agora? Já estão tímidos já?
Então.
Gente, a gente estava conversando aqui nos bastidores justamente sobre o nome, né? Primeiro, DJ Keoma, e eu pensava que ah, alguma coisa chique. Não, é o nome dele.
É.
A Rebeca Grana, a mesma coisa. Não, é o nome dela de verdade. Explica aí como é que foi esse processo
Não, e
aí.
dá pra piorar também, né? Dá pra piorar. Porque o meu nome é Lacatuxe Keoma Ramos.
Tudo bom.
Então dá uma piorada. O Lacatuxe veio de uma ideia do meu pai quando era mais jovem ali. Eu acho que ele é meio piradinho da cabeça também. Ele acabou utilizando o nome de um jogador da Polônia, que era Lacatuxe. Só que ele ouviu de uma forma e escreveu de outra, então acabei virando único. Então meu pai foi lá, bateu na bundinha e falou bem assim: vai lá que tu vai ser artista. Então foi mais ou menos dessa forma. Já o Keoma é o nome de um filme indígena, americano e tal. E é isso, a gente nasceu mesmo pra ter nome diferente mesmo. E essa daqui é a grana.
É a grana, é
Oh,
Pix, é à
meu, então,
vista, é no
amor, inquieto,
cash.
nada, no cash, o lado funciona dessa forma, entendeu? O meu, bom, Rebeca normal, né, com 2 C's. E grana é meu sobrenome, minha mãe deu Rebeca Julires Grana de Melo. Esse
Julires.
Julires, não sei que diabo que aconteceu aí, mas eu uso Rebeca Grana como meu nome artístico. E aí o grana realmente é meu sobrenome, eu até brinco, né? Meu nome é Rebeca com 2 C's e grana de dinheiro. Entendeu?
Mas
E ficou,
chama,
acabou que
chama.
pegou.
E
É. E chama também,
pegou,
né?
e chama
Chama,
dar
chama.
certo, porque o que que foi aquilo no Som Manaus vocês dois, cara? Primeiro que o DJ Keoma ficou no palco Amazona, né?
Exatamente.
Palco Amazona. E a Rebeca Grana ficou no palco Guardião da Amazônia. E
Isso.
aí, explica aqui pra mim como é que foi a experiência de vocês.
Primeiras damas.
Vamos lá, Rebeca.
Vamos lá,
Você
cara,
sabe que
foi uma.
você, Rebeca, foi a primeira artista a ser anunciada, né?
Fui
No Som
sim,
Manaus,
eu fui a
é.
primeira artista e tem um gostinho a mais, como já tinha te falado lá, né? Tem uma coisa mais especial, né? Porque são 600 artistas regionais e é uma responsabilidade muito grande ter sido a primeira chamada. Tem uma assim, cara, bicho, eu preciso dar o meu nome ali naquele palco,
E a senhora
entendeu?
deu.
Poxa, obrigada. Foi uma experiência incrível. Como eu tava falando com vocês ainda agora. É como se eu tivesse dormido, tive um sonho maravilhoso e acordei. Porque, assim, boa parte do show eu tenho flash só. Eu não lembro, eu tava tão extasiada, juro por Deus. Eu tava tão extasiada, tão apreensiva em entregar um show massa pra galera, que tinha uma multidão que tinha ali. Então, tinha uma responsabilidade muito grande. Eu tava apreensiva, mas muito, muito alegre. E muito à vontade, que depois que eu pisei no palco na segunda música, eu falei, cara, eu tô em casa, vamos lá. Mas foi incrível.
E o público ali respondendo,
Muito,
cantando,
muito.
dançando. Pô, é
Eu fiquei
sensacional, né?
chocada. Porque eu arrisquei, né? Eu botei uma música da Whitney Houston no meio de um show de axé.
Ela
Coisa louca, totalmente. Assim, tipo, o que que essa menina doida tá fazendo? Entendeu? A pessoa nem conhece ela quer cantar Whitney Houston, não sou maná, a bicha é doida, né? Não tem a menor saúde mental dela, coitada. E aí, eu queria entregar o pop, porque eu já venho do pop,
Sim.
e no meio do axé. Toquei uma Whitney Houston, não esperava, a galera cantou junto. We know, make love. Todo mundo junto, foi incrível, eu fiquei chocada. E aí, e deu tudo certo, foi maravilhoso.
O show em si, a gente tem uma certa especificidade em cada público, né? Eu fui
Sim.
tocar com uma galera que era do rock.
Exatamente, porque vocês
Era.
estiveram em palcos ali diferentes,
Exatamente, era
né?
Lobão, era Biquini Cavadão. Aí eu, meu Deus do céu, como que eu vou puxar essa galera pra mim? Como que eu vou puxar? Porque eu sou música eletrônica. E aí eu, peraí, eu vou ver o que é alguma coisa. E aí foi que a gente foi atrás de algumas coisas específicas para eles. E aí eu toquei músicas tipo remix de músicas muito conhecidas do rock nacional.
Show de
Aí
bola, pegada
dali,
massa.
quando a gente atinge o público pela primeira vez, aí a gente consegue levar pro resto do show inteiro. E é realmente isso. O público responde, o público quer. Tu se sente abraçado e a galera quer ficar ali junto contigo. Eu levantava a mão, às vezes, para falar com o pessoal da equipe, o pessoal já tava levantando a mão lá no público também. E eu, meu Deus, tu vai, bora levantar junto.
Não, e é legal, tipo, você pede. Geralmente, assim, o artista nacional já tem aquela projeção. A galera já conhece as músicas, já conhece a
Isso.
cara. Então você pede assim, gente, liga aí a luz do celular, tá todo mundo lá.
É, exatamente.
A gente que é daqui, a gente ainda não tem essa visibilidade toda. A gente chega, a pessoa ainda não conhece, não, nem todo mundo
É,
conhece o nosso
bicho
trabalho.
matuto, né? Bicho
E
matuto.
chega. Chega lá, então às vezes as pessoas não fazem, até porque não é obrigação delas, ok. Mas lá tava todo mundo muito afim disso,
É,
sabe? De
sim.
participar mesmo do evento, do show das pessoas. A gente tocava uma música, a galera cantava junto, cantava, tocava outra música, a galera junto, pulando junto. Então foi uma energia absurda,
É,
foi
cara,
muito
que
legal.
Foi bom,
sensacional.
foi
Até
bom.
porque a proposta é justamente essa, né? Assim, vamos lá, Soul Manaus. O que que é o Soul Manaus? É uma estratégia, né, de um festival para que ultrapasse a barreira do Amazonas, que ultrapasse a barreira do Norte, que ultrapasse a barreira do Brasil e por aí vai. Então, é uma excelente oportunidade justamente para que os nossos daqui de casa possam fazer muito, 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 muito bonito, não
Isso.
só para gente, mas para todo mundo,
É.
né? Então, assim, ah, vamos lá, vamos trazer um artista nacional, vamos trazer um internacional. Mas por quê? É muito bom, inclusive, essa
Sim,
oportunidade
sim,
aqui, para que a gente
sim.
possa colocar para o público de uma maneira um pouquinho mais diferente. De que forma? É que vamos lá, quantas pessoas vão ver o DJ Keoma?
É. Especificamente só ele, né?
É,
É,
quantas
exatamente.
pessoas daqui, aí, poxa, quantas pessoas vieram, do interior, de outro estado, não sei o quê, qual a probabilidade de um trabalho dele se expandir, enfim, Rebeca, mesma coisa, pô, tem um olheiro aqui, sei lá, eu quero eles pra mim, quero levar lá pro meu estado, pô, vamos gravar aqui, vamos fazer um teste aqui, não, não, é justamente a pulverizar a cultura. Então, como é que vocês enxergam essa oportunidade?
Bem, trazer eu principalmente, o David Guetta, gigantesco em qualquer parte do mundo, e trazer ele para aqui para gente, não é somente o show do David Guetta, não é isso. É fazer também memórias voltarem, né? Ter memórias ali das pessoas que David Guetta fez muitos clássicos, muitas coisas. Então, as pessoas relembram a música eletrônica, relembram aquelas batidas, relembram o momento de Mazica, momento
Nossa,
de...
meu Jesus, nossa, gente, que absurdo, olha.
E isso ajuda muita gente que é da cena da música eletrônica. Porque aí a gente... Pô, tem gente aqui também, a gente pode fazer também isso aí. E aí a galera, pô, vai atrás mais da música eletrônica, vai entender mais, aí vai querer sentir de novo aquela sensação do que ela sentiu ali com o David Guetta. Então, para mim, foi muito essa situação. Cresce a cena de alguma forma.
Exatamente.
Então,
E
para mim.
você poder pisar num palco, no mesmo palco, com aquela grandiosidade de estrutura que a gente teve, a mesma estrutura que o artista nacional teve, a gente teve.
É.
Então, ter a oportunidade de pisar naquele palco, para aquele público, entende? É sensacional. Porque a gente pensa assim, eu acho que as pessoas pensam, caramba, tem artistas aqui? Tem. E eles estão no mesmo patamar que os nacionais. Entendeu? A gente tem artista aqui muito qualificado, muito bom, que também tá aqui no mesmo nível, só que as pessoas não conhecem porque a gente ainda não tem oportunidade de entregar. Eu vi algumas pessoas comentando, tipo, no começo do show a gente percebe assim, sabe? No começo do show a gente olha assim, tá, mas quem é essa menina? Na mão de onde é que ela surgiu? Tipo, aí
Essa na fila
olha,
do pão.
isso, quem é? Acontece
Demais,
muito. E aí
demais.
na segunda, terceira música, assim, cara, que legal, tipo, vamos lá, entendeu? Então acontece isso. Por quê? Porque a gente ainda não teve a oportunidade de mostrar. E o Soul Manaus veio para isso, para mostrar, para catapultar a nossa carreira, entendeu? Para mostrar para as pessoas que aqui também tem gente de qualidade, que aqui tem gente que vai assim, cara, bicho, esse cara arrebenta, essa menina arrebenta. Como eu, graças a Deus, eu tive um feedback muito positivo do meu show, entendeu? Foi muito legal ver as pessoas falando assim, tipo, cara, foi muito massa teu show. Uhum, eu tava tão apreensiva, eu queria tanto entregar um show bom, sabe?
É, a gente fica bem nervoso antes,
eu
bem nervoso.
Muito, eu tava... Nossa, eu cantava, só que meu tremia, assim, tipo, meu Deus, eu tô aqui, sabe? É muito legal.
É um nervosismo gigante.
E ver que as pessoas receberam a gente com carinho Não tem dinheiro no mundo que pague isso aí, entendeu?
E era tudo gigantesco, assim, né? Um palco e tudo mais. E você falando, Rebeca, eu fiquei pensando, falei, cara, que estratégia genial essa? Porque, imagina, vamos lá, tem um artista em show privado, assim, vem um artista nacional. Aí as bandas se batem todas, eu quero fazer o pré-show, quero fazer o pré-show, quero fazer o pré-show. Gente, vocês estavam num palco com... bandas sensacionais.
Menina, eu passei, ganhei de treino, não sei o que, quando eu voltei, aí a Marina Senna do lado, eu falei assim, ai gente, que tudo, eu meio fingindo naturalidade do meu camarim, entendeu?
Camarim. Olha
camarim.
Só,
camarim. Tem que falar. Isso buscar. É um assunto que a gente tem que falar, cara.
Vamos
é um
falar sobre falar. Camarim. Porque artista nacional tem camarim. Vocês tiveram camarim?
Tivemos. E fomos muito bem tratados, muito bem tratados.
Viu? Gosta, salgados, bolos, comi, não comi porque eu tinha que pular, ia dar um reverse aqui. Comi, eu fiz a fitness, né? Comi a minha maçã, minha boa maçã e fui pro palco.
Troquei de roupa
no meu
camarim.
Mas os meus músicos deram, tá tudo certo.
Olha aí, e tava direitinho, tinha ar-condicionado, cadeirinha,
maravilha.
Cadeira,
maravilha.
Tinha um isopor lá com água, suco, refrigerante, tchau, salgado, frutas, muito legal.
E de vez em quando, não sei se aconteceu com você, mas comigo, de vez em quando eu vi uma pessoa responsável e perguntava, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa?
Um repô também.
Me veio um sushi,
nossa. De vez em quando, a gente fala, porra, as toalhas brancas.
Faltaram as minhas toalhas brancas e os meus camarões frescos, por favor, tá? Sou Manaus na próxima vez.
Eu nunca tinha visto isso em Manaus. Nunca tinha visto.
Eu também
nunca
não.
tinha visto isso. De ter realmente um camarim pra gente. E, e foi extremamente necessário. Não é luxo. Foi necessário.
É respeito também, né?
Porque a gente tem uma cidade que... É quente, a gente sabe muito bem como é que é. Eu, principalmente, eu toquei do primeiro ao último momento, né? Eu fui o primeiro a entrar e o último a sair. Então, a gente precisa desse momento de descanso ali no enquanto a outra banda tá se apresentando e se recompor, né?
Uhum.
Ajeitar a cara, colocar uma basezinha, colocar alguma coisa e voltar já com mais energia ainda. E eu fiz muito isso. Eu fiz 4 apresentações diferentes. Então foram 4 apresentações com energias diferentes. Então eu precisava dessa recomposição, desse momento de eu estar ali meditando, de eu estar ali pensando o que eu vou fazer no próximo. Então foi super essencial.
Vocês chegaram a tietar alguém?
Olha, eu queria ter tietado o Zeca Pagodinho, mas eu não consegui. Porque assim, na passagem de som, eu consegui ver a passagem da Marina Senna.
Uhum.
E aí, consegui tirar foto com ela e tal, fazer um papo rapidinho assim.
Ela é linda,
ela
né?
Ela é lindíssima. E ela é uma querida, né? Ela foi muito simpática.
É uma querida, muito simpática.
Eu queria com o Biquíni Cavadão, né? Que é um clássico do rock nacional. Mas realmente eu tava muito focado no show. Eu tava muito, muito focado. Então eu fiquei com receio de sair do pouco da minha concentração.
Sim.
E também da questão profissional, né?
Sim. Na hora do show.
Naturalidade.
Pra
gente não invadir muito a outra pessoa.
Eu também tenho,
né,
essa preocupação, assim. É.
Sim.
Do mesmo que a gente tem a nossa forma de concentração ali, eles também têm um deles.
Por exemplo, eu entrevistei alguns. Se eles passassem do meu lado, eu não teria coragem de chegar lá com eles. Ai, tudo bom? Eu não teria. Mas como eles estavam do meu lado ali, eu falei, assim como tirei foto com você, gravei stories e tal, tudo mais, eu fiquei na transmissão do palco Amazônia. Então, por isso que eu fiquei com Rebeca Grana, fiquei com a Marina, fiquei com o Zeca.
O Kevin,
que é, gente, maravilhoso, cara.
Ele tem cara de ser mó gente boa, né?
Ele é, e a gente bagunçando lá no estúdio, ele super fazendo
música,
parte e tal. E as pessoas já chamando ele só de boa aqui, tipo, eu quero ficar aqui.
Legal,
e lá ele ficou brincando,
legal,
cantando, foi muito legal. Aí tinham outros repórteres lá na transmissão do palco Amazonas, mas a gente via ali o trabalho de lance, assim, e tava muito legal também, mas são públicos diferentes, né? São públicos diferentes. E as pessoas falavam muito assim, é o palco principal. Gente, de onde vocês tiraram esse negócio de palco principal? Porque os dois palcos, na verdade, os quatro, né? Todos os palcos ali do Som Manaus são importantes, só que os públicos são diferentes. Por isso que é artes integradas.
Exatamente.
Né? É justamente isso. Então, assim, um público aqui, um público lá e tudo mais. E, então, assim, todos se tornam os palcos principais. Agora, vocês falaram que dá um medinho, né? Dá um friozinho mulher. Na barriga.
Foi uma semana sem dormir, moça, antes.
Eu imaginei.
E ainda tô sem dormir depois.
Eu tô na mesma pegada. Eu acho que antes do evento, eu passei sem brincadeira, sem exagero, tá? A gente ensaiou um dia antes do evento. E a gente tinha que passar, são 10 da manhã. A gente saiu até 1h30 da madrugada e fomos passar o som também. Então, assim, os três últimos dias antes do evento, eu não dormi. Eu não dormi mesmo, assim. Eu dormia 2, 3 horas por noite. E a minha cabeça tava maquinando ali e apreensiva. E, meu Deus
do
céu.
E o que se passa na cabeça, assim, uma hora dessa?
Acho que passa tudo. É porque, no meu caso, não sei se aconteceu isso contigo, mas no meu caso, essa questão de ter sido a primeira chamada mexeu muito. Porque tem uma responsabilidade muito grande, entendeu? Eu não sabia em qual palco eu ia cantar. Em momento algum, eu pensei assim, eu vou me botar no Guardião porque eu sou a primeira. Não. Eu sei que cada artista tem o seu espaço, tem o seu momento. Eu não tenho pressa nenhuma das coisas acontecerem. Eu acho que tudo acontece no tempo que Deus quer. E tanto é que quando eu fui pro palco, o Guardião, eu sabia que Deus... Eu pedi para que Deus tivesse me preparado para isso, entendeu? Que se eu tivesse preparada para realmente isso, que ele me botasse lá. E foi o que aconteceu. Então, tem esse negócio da apreensão, do preparo. Então, eu passei os 3 dias sem dormir mesmo, querendo entregar um show massa. E existe esse nervosismo, entendeu? Mas é um nervosismo bom, porque a gente sabe da responsabilidade que é e da oportunidade que foi de cantar no Som Manaus, tocar no Som Manaus.
Bateu a vontadezinha de chorar um pouquinho antes?
Bateu muito a vontade. Bateu. Inclusive, eu ainda não consegui chorar. Não consegui dormir direito também depois do evento, porque, como eu falei, parece que eu sonhei, assim. Eu tô extasiada. As pessoas, as mensagens de carinho, inclusive, muito obrigada. Todo mundo que tá mandando mensagem de carinho e sabe, enaltecendo. E nossa, é sensacional. Mas esse nervosismo é aquele negócio bom de entregar uma parada boa. Tanto é que na segunda música eu já tava assim...
Se solta,
embora. Tá tudo certo.
Bora que é nossa. O DJ, existe vários tipos de DJs diferentes, né? Tem o DJ on performance, que toca música eletrônica, brega, forró. Toca tudo ao mesmo tempo. Eu não. Eu sou o DJ de música eletrônica. E aí que vem o peso de ter o David Guetta como atração principal ali do Som Manaus. Nunca vou chegar a me comparar a um David Guetta, mas eu tinha esse peso de falar bem assim, pô, eu tenho que fazer uma apresentação muito, mas muito boa, porque a gente tem que mostrar que a gente tem valor, que a gente tem música boa.
Exatamente.
E aí eu também sou produtor, então eu fui produzir músicas pro dia, específica pro dia. Fui fazer mashups específicos, então trabalhei também muito nesse sentido. E aí tem toda uma equipe de iluminação, equipe de telão, equipe de videomakers. E a gente tem que preparar tudo isso, tem que organizar tudo isso. Eu, além de estar tocando, eu estava organizando, estava com ponto para organizar a equipe, para de vez em quando, vai soltar agora um efeito especial, para ter todo mundo ter essa atenção.
Tem todo um negócio.
Então, tem todo um backstage, tem toda uma parada que a gente tem que organizar, não é simplesmente chegar lá, tocar e pronto, mil maravilhas. Tem toda uma parada que a gente quer mostrar depois. Tanto que depois vem os after movies, a gente mostra os vídeos, mostra tudo o que aconteceu, mas tudo isso foi antes, a gente acabou organizando antes.
Até porque a música, ela é experiência, né? Assim, você tá... Olha, a gente escuta uma música, aí a gente já lembra dos tempos da Mazica.
Exatamente.
A gente lembra dos tempos de adolescência. Pô, essa música é a cara da minha adolescência. Pô, essa música é a cara do meu pai. É a cara da minha mãe. Acontece isso com vocês também?
Demais. E realmente, a música é conexão. É você se conectar com várias pessoas e pessoas diferentes.
Sim.
São públicos totalmente diferentes. Então, tu fica de vez em quando ali olhando para um lado ou para o outro ali para saber o que que tu tem que fazer para puxar essa galera toda para uma conexão só. Então, não é tão simples assim, entende? Eu acho que é uma coisa que é conhecer ser humano, conhecer as pessoas, é entender sentimento das pessoas. Então, foi mais ou menos nessa linha.
E sobretudo o trabalho, né? Porque você chega num evento lá com todo mundo, aí toca o DJ Keomba lá com. Joga o primeiro set. A gente tá lá, pô, muito legal e tal, não sei o quê. Mas nem imagina o quão trabalhoso foi produzir, experimentar, exatamente, testar, sincronizar. É um trabalho de vocês dois e dos demais artistas lindos, impecáveis. São trabalhos assim que você realmente precisa colocar dedicação.
Como a gente fala, tem que ajustar aquele ditado: quem vê o close não vê o corre.
Exatamente.
Por exemplo, eu, no meu caso, eu não tenho produtor artístico, eu não tenho empresário, não sou eu.
Olha, eu tô te passando aqui o meu contato.
A gente é marketing, a gente é tudo.
É isso, entendeu? Então, tipo, eu tava ali no palco, mas tinha que organizar toda a equipe.
Mas eu achei, olha, a Rebeca Grana, por exemplo, ela subiu no palco. Eu acompanhei lá do estúdio na televisãozinha, mas depois eu ia lá rapidinho, dava um pulinho aqui, depois voltava. Porque tem que ser assim, a gente tava ali trabalhando também, né? Mas você movimentou ali também todo mundo, colocou todo mundo pra pular, pra dançar, pra cantar. Eu falei, caraca, que legal, muito legal. Até porque a gente vai colocando, por exemplo, o DJ Keoma, foi intercalando, né?
Sim.
Uma atração ou outra. Cara, sensacional. Porque você quer... DJ Keoma de novo. Vamos lá, mais um set.
E são momentos diferentes. 5 horas da tarde, tu não toca uma coisa que tu vai tocar 10 horas da noite, entendeu?
Quando eu fui fazer o meu repertório, então, como eu comentei, né? Eu sou cria de banda de baile. Eu faço formatura, casamento, 15 anos. Sim. Então, eu tenho uma bagagem bem extensa. Tenho um leque de opções. Eu costumo dizer que eu canto de tudo um pouco mesmo. E eu tinha 40 minutos pra mostrar o meu trabalho, do que eu era capaz e mostrar minha potência vocal de alguma forma. Enfim. Isso. Entendeu? Mas eu fui anunciada como axé. Então, eu tinha que levar o axé, mas eu queria levar o pop também, que é de onde eu vim. E eu queria levar uma diva, que eu amo as divas internacionais. E eu taquei uma Whitney Houston no meio do show. Entendeu? Então, assim, eu tive. Na hora eu fiquei chocada, porque a galera cantou junto, não esperava isso. Uma música lenta, que podia muito bem amornar o meu show, não, esfriar o meu show. Poderia esfriar o meu show, mas não foi o que aconteceu. A galera cantou junto, se entregou junto. Então, assim, eu tinha esses 40 minutos pra fazer o meu repertório de uma forma que não fosse deixar a galera parada. E eu consegui, mesmo músicas antigas, ou tipo Eva, mesmo Paz Tropical, mas a galera se jogou muito, cantou muito, fiz umas atuais, né, tipo Glória Groove, Lesha, enfim... Mas, assim, no geral, eu tinha uns 40 minutos pra entregar. E foi o que eu procurei fazer. E a galera recebeu muito, muito, com muito carinho. Muito, foi muito legal. Tipo, todo mundo pulando junto, todo mundo cantando junto. A gente terminou o show aqui em cima, alto astral mesmo, entendeu? E eu recebi uns vídeos da galera lá no... A gente não tem noção da galera lá atrás, né? Galera lá atrás e pulando na rodinha assim, lá vai, vai, lá vai. Mano, todo mundo assim, meu Deus, essa gente tem noção. E muito legal, massa, foi muito massa.
E o figurino de vocês? Vocês pensavam assim, cara, eu vou me apresentar, eu não sou Manaus, eu quero assim, ou então, ai meu Deus, eu não tenho ideia. Como é que foi
seu? Eu sou muito do preto e branco. Ou tô de preto e branco, ou tô de branco e preto. É um dos dois.
Menos é mais, né?
Então, eu usei dois looks diferentes, até pra gente poder fazer vídeos diferentes em momentos diferentes.
Legal.
E aí, foram 4 apresentações, 2 apresentações de uma forma e 2 apresentações de outra forma. Então, só modifiquei algumas coisas, coloquei ali uma meinha de ET.
Olha aí.
Mais tunazinho. Então, foi mais ou menos dessa forma. Ah, grana, pô, a grana já veio com
não,
negócio.
Ela deu entrevista de roupão, tipo assim, todo um mistério ali.
Eu aprendi com ela.
Ei, para com isso. Eu preciso falar... Vamos lá, preciso falar de... Claro, bem só os olhos de Tandera.
Só
pra fora.
Depois...
Isso. Vamos falar figurino. Eu tenho uma pessoa muito especial que trabalha comigo, que ele é meu dançarino. Eu tenho 2 dançarinos, né? Que é o Sidney e o Tyson. Eu falo que eles são minhas filhas. E aí, o Sidney, ele é, além de dançarino, ele que faz as minhas roupas. Ele faz as nossas roupas. É o meu look e o look dos 2 dançarinos. Ele é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente criativo, muito, 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 vocês não têm noção. Então, eu costumo dizer que eu sou muito abençoada pela equipe que eu tenho. Pô, toda a minha equipe é sensacional. Meu staff é incrível. E assim, tipo, o Sidney, ele veio como um presente. Eu conheci o Sidney num dos blocos de carnaval. E aí, 2 anos atrás, eu acho. E aí, ele já fez, foi a primeira vez que ele fez a minha roupa. E aí, pro Sou Manaus, a gente fez um negócio assim. A gente debateu, eu falei assim, Sidney, eu preciso disso, 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 disso. A cor da roupa mudou umas 4 vezes. Não, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não, Sidney, eu sou gordinha, Sidney. Eu preciso estar de preto, tem que emagrecer.
Preto. Preto emagrece. Poeiro, preto.
Mas ele é sensacional. Então, é ele que cuida disso. Da parte do figurino, além de dançar comigo, é ele que pensa em tudo. Ele fala assim, amiga, vai ficar bom assim, amiga, não vai ficar bom assim, eu acho que esse aqui não vai, entendeu? Então ele dá todo, a gente debate muito, eu vou na casa dele, a gente se encontra, a gente sai junto e a gente debate e é todo um escarcéu doido que a gente monta e ele é muito dedicado, assim e tá, inclusive ele quase me mata no Sou Manaus, porque há 3 dias antes do Sou Manaus ele falou assim, amiga, ainda não fiz sua roupa. Falei assim, Sidney, pode me isso, estou falecida, muito obrigada, amiga. E foi uma correria louca, porque ele é muito solicitado, né? Ele é muito bom no que ele faz, ele é muito solicitado, então a demanda dele é muito alta, ele tava fazendo a minha roupa e de mais 3 artistas do Sou Manaus. Então ele tava numa demanda muito, uma correria muito grande. Mas ele sempre entrega muito, muito mesmo. Ele é sensacional.
Oh,
eu ganhei
legal.
O Sidney de presente. Sidney, beijo, te amo
é
muito.
Sidney, eu vou entrar em contato contigo.
Ei, por favor. Ele faz tudo, amor. Ele faz tudo, sério. Nessa roupa de show, assim, ele faz
Qual
tudo.
Qual é a roupa do Sidney?
Arroba Sidney Carter.
Olha aí, ó. Arroba Sidney Carter.
Uhum. E tem um detalhezinho que eu, não menos importante. É, antes do show, eu resolvi fazer o grafismo. Sim. Da Thaís Kokama, que foi... Esse aqui é um grafismo.
Legal, legal.
E muito pra questão de proteção. É uma proteção. É, toda essa questão do genipapo, da tinta de genipapo. Então, é uma proteção. E, além disso, mostrar de onde a gente é. Então, os vídeos vão correr pro mundo inteiro. Então, a gente tem que mostrar da onde a gente é. A gente não pode ter vergonha da onde a gente é. Então, eu quis fazer isso, ó. É, povos originários, nossa cidade, Amazônia. Inclusive, foi uma música que eu produzi específica, que eu apresentei no primeiro momento. É algo específico da Amazônia. É como se fosse uma mensagem bem pesada para as pessoas, tanto que é uma
necessário.
Das... A parte final ali, ela é como se fosse a Amazônia falando, se eu morrer, vocês morrem, mas eu vou voltar a viver, e vocês não. É mais ou menos dessa forma.
Nossa.
Então, eu gosto de trabalhar muito essa situação de tentar sempre falar um pouco da onde a gente vem, da nossa cidade, do grafismo, da nossa arte... Então, Thaís Kokama, beijão pra você também. E tamo junto pra gente trabalhar sempre esses assuntos.
E música é isso, né? Você falou que é conexão e passar a nossa mensagem. Passar a nossa mensagem é não ter vergonha daqui. É você, poxa, eu sou daqui. Tem o polo industrial de Manaus, tem a nossa floresta, tem a nossa água, tem a nossa cultura,
tem a
nossa música.
A gente é a cidade mais importante do mundo, gente. A gente não tem noção.
Exatamente.
Nossa cultura é riquíssima.
Nossa cultura é riquíssima. Nossa culinária é riquíssima. Riquíssima. E a gente tá no meio de uma gigante floresta que todo mundo olha, cara. Todo
Exatamente.
Mundo olha. Então, a gente tem que dar valor a isso aí.
É por isso que o tema, né, justamente foi sobre a sustentabilidade. Tem a pegada da sustentabilidade, aí tem a questão da ancestralidade também. É, na avaliação de vocês, as pessoas precisam também olhar um pouquinho mais com bons olhos nessa questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Ou parece que é algo muito, poxa vida, eu tenho que fazer, vamos lá, eu vou fazer.
Como é que é? Acho que é muito importante. A gente tem que cuidar, assim, do nosso meio ambiente. A gente tem aí... A gente tá passando pelo calor absurdo que a gente está passando. Então, tudo influencia, tudo tem o cuidado, tem que ter sim o cuidado do ser humano para com o meio ambiente, para com tudo, entendeu? Porque tudo influencia nos nossos dias, em
Exatamente.
todos os dias, sabe? Vai passando, vai tudo influenciando. Então, acho que tem que ter sim esse cuidado, esse olhar com
É.
carinho, sim.
Eu acho que o problema de muita gente é achar que isso é um dever de outras pessoas. Sempre é do outro. Sempre, ah, não, quem tem que verificar isso são as fábricas, quem tem que verificar isso é o governo, é quem tem que. Não, não é isso. É, eu acho que faz parte de cada um. O simples é uma bituca de cigarro. Você ter a responsabilidade de jogar no local correto, eu acho que isso já ajuda bastante. E isso leva a ter exemplos para outras pessoas. As outras pessoas são de acordo com o que ela está vendo. Então, eu acho que faz parte de cada um fazer algo. Pô, eu vou fazer um clipe mostrando toda a nossa sujeira da nossa que a gente tem num ambiente que era para ser totalmente limpo. Se a gente for levar em consideração, isso foi o povo que
Nosso
fez.
rio,
É a
que é o
gente que
nosso cartão
fez.
postal, nosso
É.
rio, cara.
Pois é.
Entendeu? Entendeu? E é
Então eu
para
acho que
si,
é a
é muito
responsabilidade de cada
automático
um.
também que, assim, ah, porque o poder público não limpa, porque...
Mas não era pra estar
Mas,
sujo. Mas não
exatamente,
era pra
não
estar
é
sujo.
pra estar
Não
sujo. Não joga garrafa
joga.
lá no rio, tá lá no flutuante, tá brincando, aí joga cigarro no rio, ou joga garrafa no rio, não,
É.
não faz,
A
cara,
gente
joga no
tá
lixo,
gastando dinheiro com.
direitinho, porque depois
Uma
acontece
parada
aí
que
eu
não
tava
era.
lendo alguns comentários, assim, sabe? Ah, e a nossa saúde, cara de palhaço. Ah, e a infraestrutura, cara de palhaço. Ah, não sei o que, cara de palhaço. Eu falei, gente, não é possível. Não, mas assim, é claro que quando a gente fala, a gente tem que ter a noção de que a gente tá lidando com várias pessoas, né? É claro que, enquanto cidadão, você tem que cobrar, você tem que
Sim,
fiscalizar, mas
tem. Mas fazer a
você
sua
tem
parte
que
também. Fazer a parte,
fazer.
é.
Mas você tem que fazer. Você tem noção de um papelzinho do pirulito do seu filho, que é pequenininho, que
Aí
é
abre ali a
minúsculo,
porta
que
do
você
janela do
baixa o
carro.
vidro do carro, você joga, aí o carro de trás tem a mesma atitude, faz a mesma
Ah,
coisa,
ele
aí o carro
fez, eu
de
posso
trás
fazer
tá
também.
todo mundo fazendo, isso vai virar uma bola gigantesca. Aí vamos
Exatamente.
lá, o poder público vai destinar um
A
dinheiro
verba que era para ser para
pra
outra coisa.
limpar, dragar tudinho ali, tira tudo. Que esse dinheiro poderia estar tá sendo usado para saúde,
É.
nas escolas e
Exatamente.
na infraestrutura, mas olha só, tá limpando sujeira. Então, o que que vai acontecer? Faz daqui, limpa daqui. Faz... A gente vai ficar estagnado.
É.
A
Se
gente
todo
vai
mundo se
ficar
ajudasse, né?
estagnado.
Fizesse o
É.
seu, seria muito
Então, assim, é
diferente.
algo muito cultural. Por isso que campanhas e mais campanhas, elas são importantes? Elas são importantes. Mas as atitudes, elas
Sim.
vão mostrar um resultado muito melhor. E o festival tem essa pegada. É claro que tem a proposta, né, da diversidade, tudo mais, das artes integradas. E a questão da sustentabilidade, é você ter a consciência do que é importante. Ai, vamos lá, eu vou entrar no seu Manaus, eu não tenho a pulseirinha, eu vou catar. As garrafas. Mas vamos catar as garrafas porque elas estão lá, elas não deveriam estar lá,
É,
né? Vamos
exatamente.
reciclar, vamos fazer alguma coisa diferente. As crianças, elas têm muito essa questão na cabeça também.
É.
Mamãe não pode, papai não pode. Mas
Exatamente.
aí quando cresce, parece que é corrompido, vê sempre fazendo,
É
ai,
porque
acaba se
sempre tá
tornando
acontecendo,
certo.
é
Tá vendo
exatamente
qual é
isso.
tem como parâmetro ali? Ah, tá fazendo, vou fazer
Vou fazer
também. Então,
também.
ai. Aprendi errado aqui, hein?
É,
É tipo isso
sim,
mesmo.
exatamente.
Deu um tilt
Exatamente.
aqui.
É,
É.
mas é isso.
Vamos lá. Dos shows que tivemos no Som Manaus, qual que vocês mais gostaram?
Ai, eu não sei, gente.
Eu não tenho. Levando em consideração os locais?
Também, tudo. Tá,
Grana.
fala um local e um nacional, vai.
Tá.
Vai, fala primeiro.
Eu vi o trabalho dela. Eu não estava no palco, infelizmente eu não pude estar. Mas eu vi o trabalho dela todo antes e um pouquinho depois. Ela tem um cuidado. Um todo. Eu acho que isso é muito importante para todo e qualquer artista. Ter cuidado com o que vai fazer. Porque, querendo ou não, o Som Manaus exigia a gente ter esse cuidado, exigia a
Sim.
gente ter uma certa importância, dar uma certa importância para aquilo. E aí eu vi isso dela. Então, para mim, isso é de um profissionalismo gigantesco. Depois, quando eu fui lá ver o aftermovie dela, Aí eu falei, pô, é isso, cara.
Ah, pô.
É isso que tem que ser feito, é isso.
Olha aí ele.
Trabalhar é isso aí, é isso aí. Então, pra mim, pro local, foi ela.
Legal,
agora, cara. Atração no geral, aí eu não tenho como... É David Guetta, cara. Não tem como. O cara simplesmente saiu do outro lado do mundo pra vir pra cá, pra aquele calor, com um casaco. Ele teve coragem.
Gente, eu fiquei agoniada quando eu vi
ele
aqui.
Teve
no... Eu falei,
esse
gente,
menino
será,
ao ventilador,
será que ele tá com pizza?
Mas
não
eu,
tem a
eu,
menor condição. Mas ele passou
que...
o dia no Rio, no calor, então nem sentiu na hora.
É, mas com certeza tinha um ventilador e tal, mas mesmo assim... É pra você ver a importância do que ele deu também pro evento. Ele quis se colocar com o estilo dele, com a roupa dele. Então foi o figurino do cara. E ele realmente veio e mostrou e fez um show, se entregou totalmente. Então, pra mim, tem muita gente que vem que é, pô, faz ali aquele mais ou menos e tal, que infelizmente acontece. Mas ele não, ele realmente entregou, depois foi lá fazer o passeio na nossa cidade,
foi.
No nosso... Pô, eu achei isso de extrema importância pra gente, mas o show foi
Será
demais.
Será que ele gostou?
Eu acho que sim, hein?
Eu
acho
acho que
sim.
Ele gostou, hein?
É. Ele tocou mais tempo, né, do que ele iria tocar, então...
A galera de Manaus, o que eu sempre falo, muita gente quer vir fazer DVD aqui, não sei se vocês percebem isso. Por quê?
Sim.
Porque a galera é fervorosa, mano.
É, muito.
A galera...
Se entrega ali, meu Deus!
Se não tiver segurança ali, a galera sobe, meu irmão. A galera vai, a galera vai pra cima.
Tá louco.
Porque a galera gosta, a galera quer tá junto, quer tá abraçando ali, quer
tá
o David
calor,
Guetta...
Tá passando mais, mas não arreda o pé.
Pé. Tá ali na grade ali, mas tá ali, gritando, pulando.
E o segurança, desce! Desce! Não vou descer, tipo, fazendo meme da Tata Werneck.
Então,
não vou sair
ele
daqui.
Com certeza sentiu isso. Isso não acontece em qualquer cidade, isso não acontece em qualquer canto. A gente vai pra tudo que é canto, o pessoal tá lá, só de botar canto e tal. A gente vê, a gente pode procurar aí em YouTube aí, muitos shows de gente gigantesca, Beyoncé, gente grande, que a galera tá cantando e tal, mas não é esse calor, não é essa entrega do público. Então, com certeza, ele saiu daqui totalmente diferente.
O David Guetta, né? Qual foi o teu, Rebeca?
Então, ai, gente, eu não sei. Eu vou falar assim, vamos lá, de regional. Você é sensacional, tá?
Não,
já tem meu carinho aqui.
Não,
já
não precisa ser chumbo trocado, não, tá?
Beleza, tá tudo certo. Tem uma pessoa em especial que eu vou citar aqui, que além de ser amigo, né? É minha amiga, mas eu sei do corre... Eu sei de toda a dedicação, de bater cabeça, de preparo, de figurino, de tudo, que foi a Aurora Boreal, que ela cantou no palco Coreto, né? E ela me ajudou a fazer o meu vídeo de entrada do meu show.
Olha!
Fui na casa dela, e ela gravou comigo lá, entendeu? Então, assim, eu sei tudo que ela tava preparando no show dela, eu já sabia o que ia acontecer.
Olha!
Me mostrou o set list dela, me mostrou que a troca de roupa, não sei o que, ela trocou de roupa umas 3, 4 vezes durante o show dela. Eu ainda não consegui assistir o show todo, eu só vi flashes. Mas é a primeira drag que foi confirmada. Professor Manaus, entregou um show belíssimo com dançarinos, com participação de violino da Cá Seixas, que é uma violinista incrível, entendeu? Então não foi só um showzinho de uma drag que chegou lá e queria fazer close e botar a cara a tapa, não. Ela realmente preparou um show. Foi a primeira vez que ela veio enquanto cantora, entendeu? Com músicas dela, entendeu? E, ela fez um EP chamado... eu esqueci agora. Fenômeno da Resistência. E aí, ela veio trazendo aí músicas dela, que foi sensacional. Então, não foi só cantar músicas de outros artistas, ela não foi só intérprete, ela trouxe o trabalho dela com muita excelência e fez um show belíssimo. Então, a artista regional, para mim, foi a Aurora Boreal, que cantou no Coreto, que foi maravilhoso. Não desmerecendo os outros artistas, que
sim.
Foi... A gente teve aí um leque de opções de artistas incríveis, entendeu?
Sim.
Mas ela trouxe aí, então, o meu votinho aqui de amiga, beijo, Aurora. É pra ela, tá bom?
E o de fora?
Vamos lá. O de fora... Nossa, gente, isso é muito difícil, misericórdia. Olha, eu não esperava a qualidade do show da Marina Sena, vou falar. Eu não esperava. Eu achava assim, eu já conhecia algumas músicas dela, mas eu não tinha noção mesmo. É. Não é falar assim, ah, ela é o ó. Não, é porque eu realmente não tinha conhecimento do trabalho dela.
Eu também.
Entendeu? E aí, quando eu vi a passagem de som, eu já senti um negocinho assim, poxa, que legal. Ah, mas no show, entregando dança, coreografada.
Uma humildade gigantesca.
Muito. É. E aquela voz, sabe? E, tipo, as músicas gostosas. Uma voz gostosa de ouvir, entendeu? Um show agradável, que você assiste assim, ai, que legal.
Não, e eu assisti um show dela assim, ó.
Muito legal.
Eu fiquei... Eu nem consegui dançar. Eu só fiquei assim, ó. Eu fiquei hipnotizada por aquela menina. Eu fiquei até questionando a minha sexualidade. Epa.
Alô? Alô? Gente! Nada.
Meu Deus do céu! Que mulher maravilhosa!
Céu,
ela é maravilhosa. Tá aí, eu também.
Eu já tinha um carinho muito grande pelo Zeca Pagodinho, porque ele é mais sensacional, né? Pode.
Mas o Zeca é esse, mano.
O Zeca é
o
Zeca, cara.
Vai, ele entra,
ele
bora,
é, tipo
bora.
Assim, ele, entendeu? É. Mas ela, eu realmente fiquei impressionada, assim, com a qualidade do show que ela entregou, a banda ali redondinha, tudo bonitinho, cheião, sabe? Dançarinos dando nome, muitos dançarinos dela deram nome mesmo. E ela, incrível, assim, então foi um show que me impressionou, foi o da Marina Sena.
Eu vi um vídeo da Marina Sena antes. Roupinha simples, uma saiazinha, sandália havaianazinha e tal, lá atrás, só conversando. E
parece que ela tinha a vida de um flutuante.
É,
aí passa o som.
Exatamente.
Muito maravilhosa. E veio toda maravilhosa.
De boa.
De shortinho e de sandália. De boa, cara, de boa. Eu fiquei chocada.
Eu achei isso
simplicidade,
impressionante.
Humildade, legal.
É, exatamente. Porque evitou aquela síndrome do pequeno poder que,
sim.
Que realmente
e
ela...
Tem gente que é muito nome toque, assim,
é.
Né?
Sei
sim.
Lá.
É, ai, mano, muito eu na fila do supermercado também. Eu tô ali de short,
tá bom,
na Havaiana.
Gente,
tá,
eu sou certo. Muito dessas, sério. Eu vou pro cinema de sandália se eu puder. Aquela me compara, tá doida. Não é nem famosa, doida. Eu,
quem disse? Quem disse? Negativo. Você é sim, você é daqui. Você é daqui, mas rapaz... Você tava falando da sua amiga, né? Aí eu lembrei, entre vocês, assim, artistas e tal... Tem muito essa questão, eu não vou nem dizer que rivalidade, também não vou dizer, tipo, ai, meu concorrente, mas ali um tiltzinho ou não, todo mundo se ajuda
é
e tal.
É pra falar a verdade ou é pra mentir?
É pra falar a verdade. É pra falar a verdade.
Olha
já,
pra câmera.
Já vão logo falando os nomes de... Mentira, tô
brincando. Vou começar a citar os arrobas, mentira. Não, gente, eu acho que é assim, da mesma forma como... Eu acho que em qualquer... profissão, em qualquer meio, em qualquer âmbito, assim, aquelas pessoas que querem puxar teu tapete,
sim.
Que falam assim, ai amiga, tá tudo teu show e por trás, ai não, tá o erro, não gostei, uhum. Entendeu? E vão e meter pau em ti, entendeu? Mas também tem as pessoas que se conhecem, por exemplo, eu tenho amigos que são sensacionais no meio, que se ajudam, por exemplo, a Aurora não tinha obrigação nenhuma de tirar um tempo do tempo dela, que ela já tava corrida
pois
por causa
é.
do show dela, pra me atender na casa dela e fazer um vídeo de entrada meu. Não precisava, mas a gente se ajuda, entendeu? Isso é muito legal. Tem pessoas que a gente consegue sim fazer isso, que são os nossos amigos, né? Que a gente consegue ter essa troca e torcer um pelo outro e ajudar. Mano, vamos lá. Não, me ajuda aqui, vamos lá. Mano, a gente tá junto, a gente vai fazer. Mas tem muita gente por trás ali que puxa muito o tapete, que quer muito puxar o tapete, que mete o pau, que fala mal, que bota defeito na tua foto, que bota defeito na tua imagem, que bota defeito em tudo, entendeu? Que é o famoso
tem.
Amigo da onça, né? Que a gente...
Tem, meu.
Infelizmente, mas eu acho que isso não tem em qualquer meio.
E te
sim,
segue em todo
e tem.
Mundo.
Eu acho que se
segue.
Todo...
Se
não
te
segue, tem um fake, né?
Segue,
que vai seguir
segue.
Você.
Vê todos os teus stories ali, ó.
Vê.
Entendeu?
Vê tudo.
Infelizmente, isso acontece, mas isso aí acho que é de cada um, né? Eu sou o tipo de pessoa que eu costumo dizer que eu sou muito tranquila, entendeu?
Uhum.
Eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor. Quem puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar também, eu não ajudo, entendeu? Mas eu acho que se todo mundo fosse, tivesse um coração bom, uma mente aberta, fosse realmente bom de coração, sabe?
Uhum.
Eu acho que se todo mundo se ajudasse, seria totalmente diferente,
sim.
Entendeu? O mundo artístico de Manaus seria totalmente diferente. Mas, infelizmente, ainda não é assim. É muito...
A minha opinião é o seguinte. Realmente, existe muita gente que tá ali só pra fazer o mal.
Sim.
Só pra ficar falando, só pra ficar Eu sabia que ia dar besteira, que ia ser
que você
ruim,
faz
que eu
bom, se você faz
que...
ruim,
não
vão
tem,
falar.
não tem jeito. Infelizmente, isso acontece. Só que isso só prejudica essa bolha que a gente tem.
Sim.
Que eu falo que a gente tem uma bolha pra gente exportar artista pro resto do mundo. Porque a gente não se ajuda. Deveria se ajudar mais. Eu acho que é uma... As cenas deveriam se ajudar mais, se unir mais e... alavancar tudo isso. Mas, por outro lado, também tem aquelas pessoas que estão ali, pô, te abraço de uma forma. Muitas das vezes são pessoas que tu nem conhece. As pessoas que tu conhece ali fica meio estranho em alguns momentos, mas é da carreira, a gente vai passar por esse tipo de coisa, é uma das barreiras que a gente tem que passar, das pessoas que estão ali por trás, ali até te prejudicando em imagem. Tem, mas eu costumo pensar da seguinte forma: tudo bem, pode até pensar desse jeito, mas eu sempre vou estar fazendo criatividade em tudo que eu fizer. Então eu sempre vou estar seguindo o meu caminho sem prestar muita atenção no que estão falando ou pensando. E aí a gente atinge as pessoas corretas. Se aquele dali não gostou, beleza, ele não é obrigado a gostar. Não é todo mundo que vai gostar do nosso trabalho. A gente também tem que
De
colocar isso na nossa
fato, de
cabeça.
fato.
Então, não gostou? Tudo bem, sem problema.
Tem todo direito,
Tem
né?
todo o direito.
É isso.
Mas eu tô fazendo meu trabalho para as pessoas que estão gostando. Então, é isso.
Exatamente.
Então...
Legal, gostei muito de conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais. Eu quero muito agradecer a presença do DJ Keoma e também da Rebeca Grana, artistas nossos aqui, locais, e que estiveram no Sou
Barezinho.
Manaus Passo a Passo 2023 e que arrebentaram demais, fizeram muito bonito. E que. Será que 2024 rola de novo?
Olha,
Hashtag fica a
já
dica.
pode chamar, estou aqui à disposição, tá,
Vamos
gente?
logo fechar logo essas datas aí.
Já vamos logo divulgar a line-up já.
Tá
pronto.
Eu quero
obrigada,
isso,
viu,
Adriano. Eu que
gente?
agradeço.
Obrigada, obrigada. E qualquer
Agradeço demais.
coisa, ó, a porta tá aberta aqui. Pô, Flávia, vamos divulgar um trabalho, fazer o meu
Amanhã
clipe, vamos aqui.
vamos
A
lá,
gente
já
já
acabou.
volta semana que vem, tá? Tem EP novo, já tem música nova
Olha
na
aí,
gama,
legal.
Obrigada, Flávia, de verdade, de coração.
Então, voltem aqui.
Pode deixar.
Tá
Tem
bom?
música nova, tem música com a Rafa Militão que tá saindo, tem música Amazônia saindo, tem muita coisa, muita coisa.
Olha, meu próximo EP, vou logo falar um negócio aqui, tá? Vai ser produzido por um cara aí de fora, fica de olho.
Olha aí! Ei, qual é o arroba de vocês? Vai.
Que é uma DJ, por incrível que pareça, tem um DJ que é uma, eu não sei como que esse cara conseguiu fazer isso comigo, mas tudo bem, que é uma DJ e por favor, sigam e pode entrar no direct lá comigo que eu respondo todo mundo.
Olha aí, muito
Olha, o
bem.
meu é arroba Rebeca. Vou fazer um merchandising da doida. A Rebeca com 2 C's, grana de dinheiro. Rebeca Grana, tá? Adiciona
Arrasaram.
lá.
Obrigada, gente.
Obrigado.
Beijo. Espero que
Obrigada.
vocês tenham gostado da nossa resenha do Seu Manaus Passo a Passo 2023. Beijo e até o próximo episódio.
Tchau.
Tchau.